Bom, nós avaliamos que o Congresso de Radiodifusão teve um resultado bastante positivo. Eu digo isto basicamente por três razões. O ministro Paulo Bernardo, na fala dele, ele nos garantiu que o marco legal da radiodifusão ele vai ser amplamente discutido com os setores sociais e, principalmente, uma coisa que tem nos preocupado muito, que era bastante recorrente no governo passado e nesse governo está sendo examinado com mais equilíbrio, é a questão de que, qualquer que seja o resultado desse marco regulatório, ele vai respeitar os princípios de liberdade de expressão e de imprensa sem impor qualquer tipo de controle aos veículos de comunicação no país. A presidente Dilma, no discurso de posse dela, ela já se comprometeu com este princípio e ela inclusive usa uma frase que ela preferia muito mais o barulho da imprensa do que o silêncio da ditadura. Então, esse é um ponto que nós consideramos assim, de extrema importância. O segundo ponto que eu queria destacar no nosso Congresso é a questão da digitalização do rádio no Brasil. Veja só, nós temos um quadro no Brasil de 9.500 emissoras de rádio, das quais um pouquinho menos que a metade são rádios comerciais, ou seja, são aquelas rádios que podem veicular propaganda paga. Dessas rádios comerciais, nós temos a metade delas, 2.000, que são rádios AM. Então, a digitalização do rádio, ela é de suma importância para estas rádios AM. Eu justifico isso dizendo que essas rádios AM, porque elas operam numa frequência muito baixa, e essa frequência muito baixa, ao mesmo tempo que te permite um alcance, a rádio pega muito distante, ela também fica muito sujeita a interferências de sujeira do espectro radioelétrico. Hoje, nas grandes cidades, o espectro radioelétrico está muito sujo. Você tem várias emissões de eletromagnéticas e isso acaba interferindo na qualidade da rádio. E a rádio AM, essas 2.000 emissoras de rádio comerciais, elas estão muito sujeitas a sofrerem esse tipo de interferência. Então é necessário que o governo faça alguma coisa bastante rapidamente, de modo para que essas emissoras possam migrar para uma tecnologia digital e que parem de sofrer esse tipo de interferência. Também durante o nosso congresso, nós tínhamos várias palestras, vários painéis que abordavam esse assunto. E o ministro Paulo Bernardo falou que até o final de julho serão concluídos testes com o rádio digital no Brasil e até o final do ano será anunciada a tecnologia de rádio digital que o Brasil vai adotar. Ele também disse que vai aproveitar os canais 5 e 6 da televisão. Esses canais aí, eles vão ficar vagos depois de completar a digitalização da televisão. Então vamos usar esses canais 5 e 6 para expandir a faixa que hoje é ocupada pelas rádios de frequência modulada, pelas FMs. As FMs começam no 88 e terminam no 108. Então vamos usar o canal 5 e 6 e vamos expandir essa faixa, vai começar no 76 e vai terminar no 108. Em cima dessa faixa, nós vamos digitalizar todas as rádios que temos aqui no país. Por exemplo, ondas curtas, ondas tropicais, as próprias FMs que já ocupam um pedaço dessa faixa, mas, principalmente aquilo que é muito importante, vamos digitalizar também as rádio AM, que tanto tem sofrido aí com a sujeira do espectro radioelétrico que eu falei para vocês. E, em último lugar, uma coisa que interessa extremamente aos empresários de radiodifusão é uma modernização do Ministério das Comunicações. Eu quero dizer que, nos últimos anos, o Ministério das Comunicações, por uma razão ou outra, ele foi sendo desaparelhado. Ou seja, ele acabou perdendo pessoal, não repôs o seu quadro de engenheiros, computadores não foram comprados, sistemas informáticos não foram desenvolvidos. Então, o Ministério das Comunicações, ele hoje ele se encontra num estado, por exemplo, ele é um ministério totalmente de papel. Você faz tudo no papel, qualquer coisa que seja necessária fazer dentro do ministério, você tem que fazer um processo, um protocolo e juntar um número enorme de documentos e entrar no Ministério das Comunicações. Isto faz com que o Ministério das Comunicações tenha hoje cerca de 40 mil processos pendentes. Dos mais diversos assuntos aí da área de radiodifusão. O ministro Paulo Bernardo, preocupado com essa situação, tem desenvolvido uma série de atividades buscando simplificar os processos, torná-los mais fáceis, mais ágeis. Várias portarias foram emitidas, consultas públicas colocadas em vigor. E agora, o Ministério das Comunicações fez um convênio com o MBC, chama Movimento Brasil Competitivo. Isto é uma ONG que é financiada com recursos de doações da sociedade em geral, e eles vão usar esses recursos para modernizar os processos, inclusive os recursos de informática do Ministério das Comunicações. Veja, a situação chegou num ponto de gravidade tão grande que nós temos uma rádio que já venceu a segunda renovação de outorga e a primeira ainda não foi processada. Ou uma mudança de nome que foi pedida há 4 anos atrás e ainda não foi processada, 5 anos atrás e não foi processada. Então, é um grande desafio desta gestão do Ministério das Comunicações, que é uma gestão que tem um perfil mais profissional, que tem um perfil que se preocupa mais com um processo, talvez muito menos político do que as anteriores, equipar o Ministério das Comunicações com recursos de modo a poder atender os radiodifusores nas suas demandas mais diversas. Tá? Então, assim, para fazer um balanço do nosso Congresso, mais ou menos esses 3 pontos aqui resumem as nossas preocupações. Nós também discutimos no Congresso questão de evolução tecnológica, convergência. Foi um Congresso muito pensado para a rádio, muito voltado para a rádio, para a gestão de empresas de rádio, para a modernização de empresas de rádio. Mas essas 3 questões que eu coloco, do marco legal, do padrão digital e do reaparelhamento do Ministério das Comunicações são fundamentais para que a radiodifusão brasileira, que é livre, aberta e gratuita, possa continuar prestando o serviço aí que ela vem prestando para a sociedade brasileira.
Queria que o senhor falasse mais um pouco, sobre a questão da liberdade de expressão. O Gustavo Binemboy, advogado, especialista do Milênio, falou no Congresso, ele falou sobre o item 222 da Constituição que garante a liberdade de imprensa. E queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância de se viver num país com um governo que respeita minimamente a liberdade de imprensa e a importância da própria imprensa cobrar, fazer essa cobrança de instituições como o Milênio, que estão sempre atentas a essas questões. E de congressos como esse da Aberte, de estarem sempre trazendo essa questão.
Olha, liberdade de imprensa, eu diria no governo passado, nós tivemos uma preocupação maior porque havia assim um movimento também maior por parte do governo, no sentido de controlar, de estabelecer comitês. Eu não digo de passar por uma censura, porque eu sempre falo que o Brasil já superou esta fase, né? Essas questões, por exemplo, que nós estamos vendo aqui, que acontece na Venezuela, na Argentina, na Bolívia, aí acho que é um passado inglório aí que o Brasil já experimentou e não devemos ter isto de novo. Mas iniciativas, por exemplo, nos estados de comitê de comunicação, onde nós vamos analisar aquilo que foi veiculado, e se não estiver dentro de uma linha que o comitê julgue adequado, você pode sofrer uma advertência ou até ter algum problema, por exemplo, na destinação de verbas públicas para aquele veículo. São coisas assim inadmissíveis, né? O papel da imprensa aqui tem se mostrado de suma importância. Veja só que hoje, nas grandes causas brasileiras, no aperfeiçoamento institucional do país, a imprensa tem contribuído todos os dias acerca disso. Nós somos chamados de o quarto poder. Evidentemente que esse nosso papel de divulgação da informação sempre acaba ferindo interesses de uns e de outros, principalmente porque nós sempre estamos relatando fatos que são ligados à gestão, que são ligados à administração, por exemplo, ao manuseio de verbas públicas, de recursos públicos, e isso desagrada pessoas que não gostariam que isso acontecesse, né? Então, nós aqui da Associação das Emissoras de Rádio e Televisão temos uma preocupação muito grande com esse assunto e não deixamos de abordá-lo em nenhuma oportunidade para que o povo brasileiro tenha plena confiança de que nós não vamos ter, em momento nenhum, que passar por aquilo que já experimentamos aí. Anos atrás, em governos anteriores, onde alguém diria para o jornalista que aquela matéria poderia ser publicada ou não poderia ser publicada. Se por acaso formos injustos com alguém, eu digo nós do jornalismo, e que isso acontece porque não, 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 nós falhamos, olha, o judiciário está aí para dirimir qualquer dúvida. Agora, uma coisa que nós não poderemos admitir de maneira nenhuma, e o professor Gustavo Binnenbaum coloca isso assim como maestria, realmente com um conhecimento espetacular, extraordinário da norma brasileira, é que você tenha qualquer possibilidade de cercear essa liberdade de jornalismo e a liberdade de expressão. Então, esse é um assunto que é ó concura aqui dentro da Aberta e sempre figura como um principal assunto da nossa preocupação. E veja, quando nós falamos de liberdade de expressão, isso o advogado Gustavo Binnenbaum coloca sempre assim com muita clareza, não se está falando em cercear o jornalismo ou tentar controlar o jornalismo, mas também de controlar de liberdade de expressão comercial e eleitoral. Quando eu digo comercial, eu quero dizer o seguinte: aqui no Brasil, ao contrário de outros países, a publicidade ela é que sustenta as emissoras de rádio e de televisão. As emissoras de rádio, só para citar um número para você, elas independem de verbas públicas. Se fizermos uma estatística, a gente vai ver que menos de 3% da receita delas vem de verbas públicas, ou seja, praticamente nada. No caso da televisão, o valor é um pouquinho maior, mas também a verba pública é insignificante na receita destas empresas. Então, nós vivemos da propaganda que nós veiculamos. Se nós colocamos de fazer começamos de fazer uma série de restrições à mensagem publicitária, de uma certa forma ou de outra, nós estamos cerceando a liberdade de expressão. E quando me refiro à liberdade de expressão eleitoral, são esse excesso de normas que nós temos que controlam, por exemplo, a mensagem de texto do celular, o Twitter, o Facebook, ou a próprio site, ou o blog, e aí não se pode isso, não se pode aquilo. Então, dentro desse contexto todo, nós aqui sempre defendemos que a liberdade de expressão é um princípio basilar aqui dentro da ABET.